Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, 7 de abril de 2021. Cumprimento todos e todas presencial e virtualmente. Saudação virtual é obviamente para os que nos acompanham virtualmente, para os presentes. A saudação não tem nada de virtual. Vamos dar início, dizia eu, à nossa reunião e fazemos dando seguimento àquilo que consta do ponto número 1, a aprovação da ata número 108, até essa foi distribuída tempestivamente às senhoras e senhores deputados, e relativamente à qual eu pergunto se há algum pedido de palavra para pronunciar sobre a mesma. Concluo que não, pelo que posso de imediato submeter à votação, perguntando quem vota contra, ninguém, quem se abstém, ninguém, está aprovada a ata 108 por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 2 e fazemos no momento em que a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes chega à fala e que cumprimento para a apresentação do seu parecer relativamente ao projeto de lei 679-14. Sim, não é a questão, não é essa. A questão é que me apercebo que a senhora deputada Silvia Meireles não está e também não está. Pronto, quer dizer, não impede, como é óbvio, mas se pudéssemos alterar a ordem de trabalhos, pronto, peço a compreensão. Portanto, Sr. Deputado, são os exatos, são os dois, portanto, o CDS, vamos esperar que a Sra. Deputada, entretanto, chegue, portanto, voltaremos a este ponto. Me repito, não é um impedimento, mas, a cortesia, se justificará. O Sr. Deputado Ivan Gonçalves estará, Sr. Deputado, estará online? Está, sim senhor. O que para a apresentação, discussão e votação do relatório final da petição 105, 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela recuperação e preservação do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria. Como o relator é, como há pouco referi, o senhor deputado Ivan Gonçalves, do parlamentar do PS, que eu aproveito para cumprimentar e de imediato dar a palavra. Senhor deputado, a palavra é sua. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero que me esteja a ouvir nas melhores condições.
Bom, condições, Sr. Deputado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia. Bom, esta petição, como o Sr. Presidente já referiu, é uma petição pela recuperação do Forte de Santa Maria, de Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria, peço desculpa. A petição em análise foi subscrita por 1050 peticionários, conforme consta deste relatório. A primeira peticionante, a Sra. Ângela do Santos Loura, foi também ouvida no âmbito da elaboração deste relatório. Esta petição deu entrada na Assembleia da República a 5 de julho do ano de 2020 e foi apreciada a respectiva nota de admissibilidade e a petição foi admitida conforme saberão. Os procedimentos que seguimos foram, no fundo, aquilo que a lei do exercício de direito de petição também obriga, foram ouvidos os peticionários, neste caso a primeira peticionante, e aquilo que pudemos saber também foi que, devido ao mau tempo que atingiu as ilhas do Grupo Oriental em 2011, esta antiga estrutura está em elevado nível, elevado grau de degradação, e essa é uma preocupação da população daquela ilha, e portanto aquilo que os peticionários vieram solicitar à Assembleia da República é, no fundo, a passagem da titularidade do Forte São João Batista na Ilha de Santa Maria para o Governo Regional dos Açores, a classificação do Forte São João Batista como património protegido e a garantia de verbas para a preservação desta estrutura. Relativamente aos projetos aos antecedentes sobre esta matéria, sabemos também, isso consta deste relatório, que foi apresentado um projeto de resolução aprovado por unanimidade e apresentado pelo PSD, que visa criar um grupo de trabalho que integre o Governo da República, o Governo dos Açores e a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, para que se proceda à inventariação dos imóveis do Estado, identificando os que possam ser registados a favor da Região Autónoma dos Açores, isto também tendo em vista a sua preservação, e esta é uma nota importante porque pode ser um caminho a seguir no sentido de contribuir para a preservação destes imóveis. E, portanto, como já referi, no passado dia 23 de março, os deputados dos diversos grupos parlamentares ouviram a senhora, a primeira peticionária, que expôs toda esta situação. E no âmbito da elaboração deste relatório foram também pedidos pareceres ao Governo Regional dos Açores, ao Governo da República, à Direção-Geral da Cultura e à Câmara Municipal em causa. Estes pareceres constam também do relatório e podem, à Câmara Municipal de Vila do Porto, perdão, mas os pareceres constam deste mesmo relatório e, portanto, face ao exposto, aquilo que é solicitado com este relatório é que esta petição siga os seus trâmites que estão legalmente previstos na Lei do Exercício de Direito de Petição, ou seja, o objeto desta petição cumpre os requisitos formais, atendendo ao número de subscritores, não deve ser apreciada em plenário e, portanto, este relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e dar também conta aos grupos peticionários, aos grupos parlamentares, destas mesmas diligências. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ivã Gonçalves. Coloco então à discussão o seu relatório, perguntando se alguém se quer pronunciar sobre o mesmo. E dou de imediato, nestes termos, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, na sequência do que acabamos de ouvir, eu estive presente na audição que fizemos na pessoa da primeira peticionária e, de facto, este é um assunto importante do ponto de vista da nossa história coletiva nacional. Trata-se de um forte do tempo, digamos, pouco a seguir à descoberta da Ilha de Santa Maria e, portanto, é algo que nós defendemos a sua recuperação, não do ponto de vista meramente estrutural ou de obra de construção civil, mas para incorporar o valor histórico e cultural que ele encerra em si mesmo. Aliás, é esta dimensão da recuperação do património que nós defendemos e que consta explicitamente do projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade em relação a todo o edificado e o património do Estado em abandono na região autónoma dos Açores. A particularidade do estatuto político-administrativo da região autónoma dos Açores confere a possibilidade de aqueles edifícios, ou aqueles imóveis, melhor dito, que não tenham utilização prevista pelo Estado, o Estado não manifeste interesse ou vontade ou utilidade imediata na sua utilização, que possam ser, digamos, que possam passar para o domínio da região autónoma e, neste caso em concreto, e atendendo à dimensão da Ilha de Santa Maria e, obviamente, dos recursos da Câmara Municipal de Vila do Porto, nós defendemos que é uma obra de requalificação que deve estar a cargo do Governo Regional. Por isso, reforçamos, digamos, a intenção dos peticionários em passar este forte para o património dos Açores. Acresce que, como o Sr. Deputado Relator bem disse, o grupo de trabalho que nós aprovamos tem exatamente o objetivo não só de incluir este imóvel, mas de uma forma abrangente olhar para todos, porque, como tive a oportunidade de dizer quando a minha intervenção sobre este grupo de trabalho, o projeto de resolução, há aqui uma dimensão intangível, que não é da construção, mas que é da nossa autoestima nacional, é da nossa identidade. Quando nós vemos património do Estado em degradação, devoluto, é um bocadinho um espelho da forma como nós nos tratamos e respeitamos a nossa história. De modo que esta dimensão de preservação da alma e do valor histórico e cultural deve ser sempre incorporada nas ações de recuperação do património.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Parlamento do Partido Socialista. Faça o
Sr.
Deputado.
Começando por cumprimento, bom dia. Eu queria também agradecer ao deputado, relator, pelo exercício, a elaboração da respectiva peça. E relativamente às considerantes que aqui já foram expendidos, precisamente por Sr. Deputado Paulo Muniz, acompanhamos as preocupações e completamente e revemos-nos nas preocupações, particularmente sobre as questões de identidade, história, todas essas matérias. Aliás, como também houve uma referência, foi aprovado recentemente um projeto de resolução, até por unanimidade neste Parlamento, onde pretendem dar um encaminhamento e um tratamento a situações deste género. Eu não posso, contudo, também deixar de referir uma outra duas dimensões que me parecem, de alguma maneira, também relevantes e que o próprio projeto de resolução que foi aprovado também salvaguarda: a componente militar portanto, e o enquadramento legislativo que está aí subjacente e também as questões do domínio público e do domínio público. São duas preocupações que devemos também ter em consideração nesta matéria, mas pronto, no quadro daquilo que é a atividade do Governo Regional e tanto do Governo da República e ainda desse grupo de trabalho que foi constituído, penso que se encontrarão com certeza as melhores soluções para salvaguardar aquilo, todos os aspectos que nos preocupam nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que podemos passar à votação do relatório do Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Ivan Gonçalves por isso, agradecendo todo o trabalho na elaboração do seu relatório. Passávamos agora ao ponto número 4, uma vez que continuamos a aguardar relativamente ao ponto número 2, e o ponto número 4 é a discussão do projeto de resolução 1106, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PCP, com o título Uma Caixa Geral de Depósitos ao Serviço da Economia Nacional e do País. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, gostaria de explicar o porquê da sua apresentação, embora isso esteja bastante explícito na própria exposição de motivos. Portanto, no final de 2020 terminou um plano de reestruturação da Caixa, 2017-2020, que neste momento estará em avaliação nas instituições europeias, e estará em preparação um novo plano estratégico, não é? Portanto, acaba um plano estratégico em 2020, supõe-se que a partir de 2021 exista um novo plano estratégico da Caixa. E o objetivo deste projeto de resolução era precisamente suscitar uma discussão, suscitar um debate sobre este tema, porque terminando um plano estratégico e começando outro, naturalmente a Assembleia da República não pode estar completamente alheia à discussão das linhas mais gerais daquilo que deve ser o papel da Caixa, sendo o Banco Público, naturalmente sob tutela do Governo, quem tem a responsabilidade de tutelar a Caixa Geral de Depósitos é o Governo. No entanto, no exercício da fiscalização da ação do Governo, a Assembleia da República deve ser tida em conta e deve também não ficar completamente de lado relativamente a estas matérias. O balanço que fazemos destes 4 anos do plano de reestruturação da Caixa é francamente negativo. Do ponto de vista da presença da Caixa no território, com o encerramento de balcões por todo o país, retirando proximidade da Caixa às populações. Por outro lado, também com a redução do número de trabalhadores e as práticas laborais que têm sido seguidas pela atual administração. Também do ponto de vista da própria cota de mercado da Caixa, que também perdeu nestes últimos anos cota de mercado, também consequência desse abandono do território que foi prosseguido ao longo deste plano de reestruturação e, por outro lado, também chamamos a atenção da questão das comissões bancárias. Considerando que a Caixa Geral de Depósitos tem um papel, ou deveria ter um papel, na regulação do mercado, sendo um dos maiores bancos nacionais, poderia ter esse papel da redução geral das comissões bancárias na banca, através de uma atuação própria que condicionasse o próprio mercado. E aquilo que acontece não é isso, é que a Caixa tem imitado a banca privada na procura do maior lucro possível a partir do aumento das comissões bancárias. Aliás, recentemente tivemos notícias de que, perante a redução das comissões bancárias associadas ao MBWay, vários bancos estão a pensar a aumentar as comissões bancárias gerais, e portanto isso parece-nos inaceitável. Parece-nos que podemos também continuar aqui com iniciativas legislativas a procurar contornar o problema, mas a verdade é que o papel que a Caixa deveria ter poderia de facto fazer a diferença neste aspecto das comissões bancárias, que é um dos aspectos que nos tem preocupado ao longo dos últimos anos. Também este projeto de resolução surge num momento em que estará para breve a nomeação de uma nova administração da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, também consideramos que é importante haver uma discussão em torno do que é que se quer desta nova administração e, portanto, aquilo que propomos aqui é a nossa visão do que deve ser a Caixa Geral de Depósitos, portanto, que ponha fim à política de encerramento de balcões, que valorize os trabalhadores da Caixa, que tenha uma intervenção no mercado bancário que promova a redução geral das comissões bancárias, também uma gestão criteriosa do património da Caixa Geral de Depósitos, uma intervenção que a Caixa deve ter no financiamento da economia, particularmente no momento atual que vivemos de grandes dificuldades económicas, quer no financiamento às famílias, quer no financiamento às micro, pequenas e médias empresas, particularmente em setores produtivos, uma maior transparência também sobre estes planos estratégicos, que acabam por passar muitas vezes sem grande discussão pública, e por fim, que a administração que seja nomeada seja uma administração comprometida com o interesse público, e manifestamente a administração de Paulo Macedo não tem sido não tem tido essa característica de ser comprometida com o interesse público. E, portanto, nesse sentido, apresentamos este projeto de resolução, esperando que possa contribuir para que a Assembleia da República não fique totalmente aliada não só do novo plano de reestruturação, como também da nomeação da nova administração, e que possa ter aqui uma discussão também sobre aquilo que se pretende da Caixa Geral de Depósitos, do Banco Público, e, no nosso entender, deve corresponder, de facto, a critérios de interesse público e não a critérios que se aproximem daquilo que é a prática da banca privada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Ponho, então, agora à discussão o projeto de resolução do PCP, 1106, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, propondo, com a semelhança do que temos feito, que se aplique esta discussão à falecida grelha D, dos 3 minutos por grupo parlamentar, e, portanto, tenho a inscrição do Sr. Deputado Carlos Silva, do grupo parlamentar do PSD, que se nos juntará por videoconferência, e, assim sendo, Sr. Deputado, dou-lhe de imediato a palavra, Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor.
Bom dia, não sei se me estão a ver.
Estamos a ouvir, sim, Sr. Deputado, pode continuar.
Ok. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos os colegas. Compreendendo os objetivos do projeto de resolução que nos é apresentado pelo PCP, não podemos acompanhar boa parte daquilo que são os seus vários pontos, na circunstância em que entendemos que, acima de tudo, que a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco que se encontra no mercado, deve reger-se naturalmente por características que acompanham exatamente aquilo que é o modelo da economia de mercado, ou seja, assente em rentabilidade, assente em crescimento do próprio negócio e, evidentemente, penso que o Estado, ou neste caso a Assembleia da República, não deve interferir de forma alguma na sugestão, de forma a que no futuro esses, os eventuais prejuízos, os eventuais, uma eventual gestão menos adequada possa naturalmente transformar-se em prejuízos para os contribuintes. Nessa circunstância, portanto, desde o início, que somos defensores de uma Caixa Geral de Depósitos pública, na posse do Estado, que sirva aos interesses, neste caso concreto, dos contribuintes, que é não ter prejuízos, por um lado, por outro lado, que defenda os interesses dos seus clientes, e ainda assim, por outro lado, que sirva de referencial, como o deputado Duarte Alves disse, para o restante mercado. Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos, não sendo um regulador, não sendo um supervisor, é, sem sombra de dúvida, um agente, um ator de mercado, que deve servir de referência e de farol para todo o mercado. Infelizmente, isso não tem acontecido nos últimos tempos. No entanto, acho que deve ser esta a postura. Indo um pouco atrás e dando razão ao Partido Comunista no que toca ao aspecto da opacidade e da transparência, concordamos que o plano de reestruturação não foi o mais transparente. Houve aspectos do plano de reestruturação com o qual não concordámos. É evidente que locais, zonas onde não havia mais nenhum banco e só havia a Caixa, era impensável fechar-se esse balcão da Caixa porque deveria sobrepor-se exatamente o interesse público. Mas também é evidente, e fizemos algumas críticas, que em zona em que havia bancos que tinham mais do que um balcão, eu recordo-me ao tempo, por exemplo, o balcão da Brandoa na Amadora, em que haviam bancos que tinham mais que um balcão, que esses bancos não fecharam nenhum dos balcões, ainda assim a Caixa fechou o balcão que lá existia da Caixa. desse ponto de vista, foram aspectos menos claros do plano de, no plano de transparência que, com o qual não concordámos. Outro dos aspectos do plano de reestruturação da Caixa prendeu-se exatamente com as comissões. Não entendemos como é que é possível que tenha havido um acréscimo de custos para os consumidores bancários da Caixa Geral de Depósitos em termos de comissões, tendo em consideração que a Caixa Geral de Depósitos já não era um banco barato. Já não era um banco barato e neste momento, em alguns casos, até acaba por ser um banco razoavelmente a acompanhar os preços mais elevados do mercado. Outro dos aspectos em que assentou o plano de reestruturação e com o qual não concordámos foi o nível de rentabilidade dos capitais próprios, que eu acho, desse ponto de vista, a Caixa nunca irá cumprir, porque se tratava de um plano irreal. Em tempos como os que vivemos anteriormente e os que vivemos agora, rentabilidades na ordem dos 9 a 10% de capitais próprios parece-me completamente impossível a Caixa poder atingir. Já sei que o meu tempo está a terminar, peço desculpa, Sr. Presidente. No entanto, dizer apenas que em alguns aspectos acompanhamos aquilo que o PCP nos diz, noutros nem tanto, não sei até que ponto, portanto, poderá ser feita a votação dos vários pontos em separado e, portanto, se assim fosse, tanto melhor, seria mais confortável para a posição do PC, caso contrário, teremos que votar contra este projeto de votação do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. A palavra agora ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, relativamente à iniciativa do Partido Comunista Português, acompanhamos, obviamente, a preocupação com a Caixa Pública, com o Banco Público, e sobre essa matéria nada nos divide sobre o conceito de que a titularidade do capital da Caixa Geral de Depósitos deve ser público, integralmente público. Mas como estamos, no fundo, a avaliar um plano estratégico, de alguma forma, que é essa a pretensão, sem prejuízo também de fazermos aqui uma clara diferença entre aquilo que são os poderes do acionista, neste caso, representado por Estado, seu órgão executivo, e o Parlamento, e não caindo na tentação de fazer qualquer mistura de competências e da usurpação de competências, não será nunca também despiciando fazer uma leitura do que é que tem sido estes anos da Caixa Geral de Depósitos, e particularmente a execução do seu plano estratégico. E eu queria citar aqui 3 ou 4 exemplos que nos parecem paradigmáticos e que dão-nos uma fotografia do que é hoje a Caixa Geral de Depósitos. Temos uma Caixa Geral de Depósitos com regresso a níveis de rentabilidade. Ela hoje é mais robusta e mais capaz. Temos um aumento significativo dos rácios de capital da Caixa Geral de Depósitos. Hoje compara com os bancos nacionais e inclusive no quadro europeu também, os aumentos de rácios de capital da Caixa Geral de Depósitos estão a níveis bastante pujantes e fortes. A simplificação, houve uma clara simplificação e uma reestruturação da CGD. E hoje a Caixa Geral de Depósitos no setor doméstico lidera nos depósitos, lidera na concessão de crédito e lidera na oferta de produtos de poupança e de investimento. O mesmo quanto mantém a atividade internacional e, portanto, melhor, e há uma melhoria clara dos antigos ratings da CGD, reputacionais e de imagem. Uma das questões sempre muito, muito sensível é o redimensionamento de balcões. E, de facto, essa matéria tem sido um debate transversal ao longo destes anos, mas, no fundo, não podemos esquecer que a Caixa Geral pode estar no mercado, tem competitividade em competição com os seus concorrentes, e por isso há aqui, sem pôr em causa o princípio tanto da prestação de um serviço público, há que também fazer aqui algumas adaptações e alguma proximidade e garantir alguma rentabilidade também deste mesmo negócio, que, aliás, hoje, como sabemos, enfrenta alguns riscos. No que respeita à situação dos trabalhadores, um destaque muito significativo é a existência de um acordo de empresa que foi assinado por quase todos os sindicatos que representam os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, com apenas o SINTAF não o subscreveu, e por isso hoje na Caixa Geral de Depósitos há um clima de paz social, de boa relação laboral, e portanto nesta perspectiva houve até uma revalorização salarial, por isso, desta perspectiva, penso que é importante percebermos então, que aqui, a matéria de relações com os sindicatos e com os trabalhadores, e, portanto, não é uma matéria problemática, antes pelo contrário, é uma situação calma, sustentável e que evidencia paz social. Comissionamento, já se falou também, é importante saber que a Caixa apresente um rácio de comissões sobre o volume de negócios de 0,40%, que é o mais baixo entre os principais bancos a operar no mercado nacional. É importante também referir isso. E a Caixa Geral de Depósitos tem tido um papel muito significativo, particularmente nesta questão agora das linhas Covid, das linhas de crédito, das moratórias, e também uma referência, e portanto os números também são claros e permitem-nos verificar que também nesta matéria a Caixa Geral de Depósitos está num quadro de trabalho e de compromisso, digamos assim, com o país, com a família e com as empresas no combate à pandemia e no apoio à economia nacional. Uma última questão, tem as contas de serviços mínimos bancários. A Caixa Geral de Depósitos hoje representa 43% das contas de serviços mínimos bancários, o que também é significativo neste ponto. E por isso terminava com uma referência dizendo que não, com certeza que devemos acompanhar, não devemos interferir, e de qualquer forma, hoje estamos perfeitamente confiantes, continuando na linha do que até aqui tem sido feito. A Caixa Geral de Depósitos no seu próprio mandato, no seu próximo mandato, continuará, e no plano que está a ser aprovado e negociado, continuará a fazer aquilo que é a sua missão ao serviço da economia do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, a iniciativa liberal. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. e Srs. Deputados, em particular ao Sr. Deputado Duarte Alves, que nos traz aqui um projeto de resolução que afirma ter como objetivo provocar um debate, uma discussão sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu dou as boas-vindas a esse debate, porque esse debate vai demonstrar que não tem nada que ter lugar nesta Assembleia. Não faz sentido absolutamente nenhum esta Assembleia ser chamada a comentar sobre planos estratégicos, sobre nomeações de administrações de uma instituição bancária. Mas, nesse debate vai resultar absolutamente claro que há uma contradição brutal entre o que aqui a ser dito e a realidade, porque se aquilo que trouxe a Caixa Geral até hoje aos bons resultados que o Sr. Deputado Fernando Anastácio acabou de referir, foi a obrigatoriedade de aderir a um plano de reestruturação que tinha a famosa noção de arm's length, ou seja, só podia fazer aquelas atividades que estavam pela natureza da sua próprio plano estratégico, dentro daquilo que é uma concorrência e comportando-se como se fosse um agente privado. Foi isso que trouxe a Caixa Geral até aqui. E agora, de querer dizer que há um interesse público a defender e que esse interesse público é diferente daquele interesse público que foi defendido, aqui entre aspas, durante décadas e que levou a uma injeção de capital há não muitos anos de 5 mil milhões, eu prefiro o interesse público que faz com que qualquer prejuízo que venha a existir numa entidade, seja daqueles que tomam a decisão, dos privados e não dos contribuintes. Às vezes faz-se uma falsa equivalência entre aquilo que o PCP defende, que é nacionalizações generalizadas, e aquilo que a Iniciativa Liberal defende, que é privatizações generalizadas. É uma falsa equivalência porque há uma diferença muito grande. Na nossa visão de sociedade, quem deve arcar com os prejuízos são aqueles que têm a possibilidade de decidir sobre as variáveis que levaram a esses prejuízos. Não devem ser os contribuintes. E uma Caixa Geral de Depósitos ao serviço do interesse público, que eu já aqui ouvi, como observei durante décadas, ia conduzir a mais injeções como aquelas que se verificaram há poucos anos atrás. Portanto, do nosso ponto de vista, este debate é muito bem-vindo, porque vai tornar claro que a Caixa Geral de Depósitos não devia ser pública e, como banco público, não tem funcionado ao serviço da economia, nem tem feito nada que outros bancos privados não tivessem feito. Portanto, nesse sentido, o Estado não tem nada a ter um banco e não vejo em que é que a Caixa Geral de Depósitos ter sido pública tem ajudado a economia nacional, seja no que.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Não registro mais nenhum pedido de palavra. E assim sendo, passei a receber um pedido de intervenção. Sra. Deputada Mariana Mortágua, cumprimento, junta-se a nós virtualmente. Sra. Deputada, faça favor, a palavra é sua.
Bom dia a todas e todos. Este debate já é longo nesta comissão. Embora o radicalismo do deputado Coutinho de Figueiredo seja sempre bem-vindo no debate da Assembleia da República, uma vez que destaca-se como a única força partidária que não entende a importância da Caixa Geral de Depósitos, que é compreendida, aliás, também por empresários e até por outros agentes do sistema bancário. A Caixa tem sido um pilar de estabilidade no sistema bancário português, e esse pilar de estabilidade vem não apenas do seu comportamento, mas do facto de ser pública, e em momentos de crise e em momentos de instabilidade é na Caixa que existe uma âncora de estabilidade para os depósitos, para o apoio, até para o apoio às empresas. Está provado que os bancos públicos têm esse papel a nível internacional, tal como está provado que os bancos privados, especialmente quando são estrangeiros, pela pouca ligação que têm ao tecido económico, são os primeiros a desertar quando existe um problema. E isso mesmo aconteceu na crise de 2014, quando ninguém conseguia crédito, mas era a Caixa que ia mantendo algum crédito na economia. E por isso que a Caixa é uma necessidade da economia, isso está muito claro, está claro desde que Passos Coelho tentou privatizá-la e não conseguiu pelo movimento que gerou na sociedade. Agora, uma coisa é a Caixa ser pilar de estabilidade por ser pública, outra coisa é a Caixa ter contribuído para essa estabilidade do ponto de vista da sua atividade específica. E eu aí concordo que o facto da Caixa se ter comportado como um privado quer dizer que mais vezes alimentou as bolhas do imobiliário e da especulação bolsista do que esteve focada em projetos de interesse à economia. Eu penso que o facto da Caixa não ter regras claras para o seu funcionamento só favorece uma ação discricionária que fica, no fundo, ao sabor dos interesses de cada governo, mais ou menos velados. E por isso entendo e vejo com bons olhos este projeto de resolução do PCP, para acompanhamos todos os pontos e entendemos que a Caixa deve ter com transparência, não só, deve haver transparência não só sobre o seu plano de reestruturação, mas também sobre o seu plano estratégico. E sim, ele deve ser discutido no Parlamento, que é onde as decisões democráticas se tomam, precisamente para que, quando a Caixa precisa de uma injeção de capital, tal como todos os bancos precisam, essa injeção possa ser feita sabendo que o Parlamento, representando o povo português, discutiu os objetivos, da Caixa. De igual forma, quando a Caixa tem lucros, como também tem tido, o Estado recebe os lucros da Caixa Geral de Depósitos para além do papel que a Caixa tem na economia, e esse é o mais importante, mais até que os lucros de regulador do sistema bancário, dentro do sistema bancário. E, portanto, isto para dizer que iremos aprovar o projeto do PCP.
Muito obrigado, senhora deputada Mariana Mortágua. Não registando mais nenhum pedido de palavra, devolvo, obviamente, a palavra ao proponente do projeto de resolução, senhor deputado Eduardo Alves. Faça.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para registar que, pelo menos um dos objetivos do projeto de resolução, já foi parcialmente cumprido, quer dizer, houve aqui uma discussão sobre a Caixa Geral de Depósitos. E pensamos que essa discussão não pode ficar por aqui, tem que prosseguir. Porque a verdade é que dentro de poucas semanas, presumivelmente, haverá uma nomeação, que será o Governo a nomear o próximo administrador da Caixa. Portanto, e nesse sentido, parece-nos que o Parlamento, o papel do Parlamento de fiscalização da ação do Governo, também se insere na fiscalização não só do papel do Governo enquanto representante do Estado como acionista único da Caixa, mas também com as decisões que o Governo toma relativamente à administração da Caixa. E nós não podíamos ser mais críticos sobre aquilo que tem sido a atuação da atual administração da Caixa, pelos motivos que já expliquei no início. E, portanto, parece-nos que é importante ter havido esta discussão, parece-nos que é importante que a discussão continue, porque não deixa de ser importante que o Parlamento também não sirva apenas para fazer comissões de inquérito quando os problemas acontecem, mas também discuta antes quais é que são as opções estratégicas que são colocadas a um banco, ainda por cima um banco que é público. Relativamente ao papel da Caixa, de facto, é assim, a Caixa sendo o único banco público, é na prática o único banco nacional, e portanto, se nós queremos uma banca ancorada no próprio país e com ligação à realidade nacional, de facto, a banca pública tem um papel fundamental. Relativamente à questão que foi aqui suscitada pelo Sr. Deputado Carlos Silva, pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, relativamente ou seja, ao papel que a Caixa tem sendo um atuante do mercado. Claro, a Caixa atua no mercado. Agora, aquilo que aqui se discute é qual é que é o tipo de atuação que deve ter no mercado. Se é simplesmente se inserir no mercado, diluindo a sua ação naquilo que é o mercado dos bancos privados, ou se deve ter uma intervenção precisamente para condicionar o mercado. E, no nosso entender, esse deve ser o papel da Caixa, nomeadamente relativamente às comissões bancárias. Pela própria atuação que a Caixa tem e pelo peso que tem, poderia, de facto, ter um impacto no mercado que levasse, de facto, a uma redução geral das comissões bancárias, que é uma das preocupações que temos tido aqui, até com grupos de trabalho e com legislação já aprovada nesta legislatura. Relativamente aos vários outros aspectos, apenas comentar que quanto à paz social que referiu o deputado Fernando Anastácio, a verdade é que nos têm chegado bastantes bastantes relatos de pressões que são colocadas aos trabalhadores da Caixa para aceitarem as rescisões por mútuo acordo, que não são despedimentos, mas na prática são formas de condicionamento e de procurar afastar os trabalhadores que estão há mais anos na Caixa, e muitas vezes aqueles que até desempenham um papel mais significativo ao longo dos últimos anos. Relativamente ao projeto do PCP, ele será votado, naturalmente, qualquer partido que entenda pedir a subdivisão por pontos terá toda a disponibilidade para o fazer e, portanto, claro que qualquer partido que o queira requerer tem essa disponibilidade de requerer a votação por pontos. No entanto, consideramos que os vários pontos que aqui estão colocam aquilo que para nós é o essencial, que é uma Caixa, sendo um banco público, deve ser orientada por critérios do interesse público e deve ter uma administração que lhe corresponda a esses critérios e não corresponda a outros critérios, como tem sido ao longo dos últimos 4 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Senhora Deputado Duarte Alves. Estamos assim por concluída o ponto número 4. Regressamos ao ponto número 2. Senhora Deputada Cecília Meirelles, informe que...
Qual é o... O Sr. Deputado António Gameiro queria acompanhar o ponto 2, tem uma intervenção agora noutra comissão, se pudéssemos dar continuidade à sequência.
Pronto, então, nesse sentido, então, não havendo oposição, continuamos com o ponto 4, mas dizia eu que a Sra. Deputada Cira Meirelles está impedida noutra comissão, todos reconhecemos inúmeros méritos à Sra. Deputada, mas o dom da ubiquidade não tem, e, portanto, prosseguiremos depois com o ponto número 2. Nessa circunstância. Mas então, assim sendo, não havendo objeção e atendendo ao arbitrado pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, prosseguimos com o ponto 5, discussão do projeto de resolução 1128, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, da Iniciativa Liberal, pela implementação das recomendações do Tribunal de Contas relativas à transparência dos contratos abrangidos pelo regime de exceção. E nesse termo estava a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, nos mesmos termos, dizia eu, nos mesmos termos da grelha que aplicamos estas discussões de projeto de resolução para a apresentação do seu projeto de resolução. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje apresentamos um projeto de resolução 1128, que é daqueles que, em bom rigor, não devia precisar de existir, porque ele versa sobre a recomendação de que as conclusões de relatórios do Tribunal de Contas sejam levadas a sério pelo Governo. E estamos a falar de relatórios que dizem respeito às recomendações de transparência nos contratos que estão embrazidos pelo regime de exceção Covid, nomeadamente aqueles que ficaram isentos de fiscalização prévia. E esses relatórios já vão na sua terceira versão, a última das quais é do mês passado, e continuam a repetir as mesmas conclusões, o que significa que as anteriores não foram atendidas pelo Governo. E dessas várias extensas conclusões de melhorias a introduzir, continuam a constar problemas na comunicação dos contratos, no problema na publicitação dos contratos, nomeadamente a forma como estão incluídas no portal base, onde tipicamente não têm indicação do local onde vão ser executados esses contratos, a maior parte deles são referidos como sendo contratos para o país inteiro, nem têm prazos de execução. Há problemas vários com a fixação dos preços unitários, quando vários contratos têm até várias aquisições de produtos distintos, torna muito difícil o trabalho do Tribunal de Contas, e isto já dura um regime que vigora, nesta altura, há mais de um ano. E, portanto, se há problemas com o tipo de contratação que é utilizada para estas aquisições, resolvam-se os problemas na base. Agora, não se usa um sistema de exceção e uma isenção temporária de fiscalização para fazer tábua rasa do que são procedimentos e possibilidade de escrutínio posterior destes acordos e destes contratos celebrados pelo Estado. Portanto, é uma chamada de atenção, como digo, um projeto de resolução que recomenda coisas que, em bom rigor, não devia recomendar, porque o próprio Governo devia levar a sério as recomendações do Tribunal de Contas, coisa que não tem feito nos meses mais recentes. E é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado. Obviamente está à discussão o projeto de resolução e, nesse sentido, pede a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo cumprimento e a quem deu de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também a todos os colegas o facto de terem facultado a hipótese de poder falar já, pelo menos, Sr. Ministro da Administração do Estado e da Administração Pública na Comissão, onde também vou fazer uma interpelação. Gostava de dizer que, de facto, o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo tem razão. De facto, este projeto de resolução não devia e não precisava de existir.
nós, a Assembleia da República, há menos de 2 meses, publicou uma resolução com um conteúdo sensivelmente igual, que recomenda ao Governo a prevenção de riscos de corrupção durante a pandemia, data de 25 de janeiro de 2021, com 3 alíneas, uma das quais está aqui incluída. Portanto, nós não temos nada contra, eu sou completamente a favor do aumento da capacidade do Tribunal de Contas fiscalizar, quer previamente, quer comitentemente, quer sucessivamente, os contratos. Sei que este regime excepcional é um regime excepcional que tem sido utilizado pela administração pública em geral, sobretudo foi muito utilizado numa primeira fase, quando havia, de facto, a necessidade de haver mecanismos para aquisições urgentes, nomeadamente de material que ninguém pensava nunca pudesse ser necessário adquirir-se com essa urgência, mas nós não acompanhamos a iniciativa liberal e este projeto de resolução no primeiro ponto, porque não entendemos que seja necessário cessar o uso abusivo de medidas de caráter excepcional, não utilizando o combate pandémico como justificação para o desrespeito, que eu não conheço nenhuma grande obra, nenhuma grande compra feita pelo Governo ou resolvida em Conselho de Ministros pelo Governo, feita em nome do Estado português, porque isto recomendo ao Governo, e não conheço também na administração pública a violação do Código de Contratação Pública para a despesa pública efetiva e materialmente relevante com base neste regime, até porque ele não o permite. Agora, quanto ao segundo, claro, somos a favor completamente de implementar integralmente as recomendações dos relatórios intercalares do Tribunal de Contas sobre esta matéria, que vêm também acompanhadas por posições do Conselho de Prevenção da Corrupção e também por uma resolução, a resolução número 4 de 2021, de 25 de janeiro, desta própria Assembleia da República, do Governo do PS, o Grupo Parlamentar do PS, nada tem a obstar ao ponto 2, apoio. Quanto ao ponto 1, a não ser que haja melhor prova daquilo que é aqui afirmado, em concreto, não podemos acompanhar. Mas, de qualquer maneira, penso que também é bom que a Assembleia vá fazendo esta atualização permanente de chamar a atenção, porque depois a informação não chega só ao Governo, chega também à administração pública em geral, ao setor empresarial do Estado e, portanto, no fundo, a capacidade de poder cumprir a legislação é, de facto, muito importante para que o Estado de Direito se mantenha, apesar do regime excepcional de contratação e da Lei 1 de 2020 se manter em vigor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Eu gostava de dizer, antes de mais, que no plano de princípio, o Partido Social Democrata está totalmente de acordo com o projeto de resolução que é apresentado pela Iniciativa Liberal. Aliás, esta não é uma preocupação que para nós tenha surgido apenas no que diz respeito ao regime excepcional, porque já no Orçamento de Estado de 2020 e no Orçamento de Estado de 2021 tivemos a oportunidade de tentar corrigir uma grave alteração que foi feita no Orçamento de Estado de 2020, e essa não é excepcional, é permanente, no que diz respeito aos limiares da dispensa do visto prévio. O visto prévio era dispensado até 350 mil euros, foi aumentado para 750 mil e em contratos coligados do mesmo fornecedor podem ir até 950 mil euros. E nós propusemos então que se reduzisse ligeiramente para 500 mil e 750 mil, respectivamente, os contratos individuais ou coligados do mesmo fornecedor, precisamente porque para nós a intervenção do Tribunal de Contas, independentemente daquilo que o Tribunal de Contas possa considerar como sendo, enfim, mais útil na perspectiva em que consideram que há muitos contratos que eventualmente não deveriam estar sujeitos a visto prévio. Mas estamos a falar de dinheiro público, e como estamos a falar de dinheiro público, ainda que nós possamos atenuar parcialmente o regime que existe, o regime legal do visto prévio, que está previsto e consagrado na nossa legislação, nós não nos podemos esquecer que, efetivamente, esta matéria deve ser permanentemente fiscalizada. E o que propusemos, então, em 2020, e voltamos a repetir em 2021, e foi chumbado, pelo menos, pelo Partido Socialista, foi que todos estes contratos que passavam a estar dispensados do visto prévio por elevação dos limiares fossem publicados no site do Tribunal também e que, no prazo de 3 anos, fossem todos fiscalizados de forma sucessiva ou concomitante. Não foi isso que aconteceu, infelizmente, portanto a proposta foi chumbada e, portanto, aquilo que nós vemos agora que a Iniciativa Liberal traz é mais um elemento que acrescenta a essa discussão que nós já iniciamos há muito tempo. E, portanto, compreendemos perfeitamente as preocupações da Iniciativa Liberal e certamente que serão de todos deste Parlamento e que deveriam merecer a nossa séria ponderação, porque a matéria da República não é brincadeira. Portanto, para nós, seja um euro, seja um milhão de euros, sejam 10 milhões de euros, se for dinheiro público, merece o mesmo respeito, independentemente do valor. E, portanto, nós associamos à iniciativa, ao projeto de resolução da Iniciativa Liberal, o ponto 1 que aqui foi referido pelo deputado do Partido Socialista, compreendemos as preocupações que ele manifesta. Infelizmente, julgo que já não é possível alterar o texto, senão até faríamos propostas de substituir o abusivo por excessivo ou o desrespeito por enfraquecimento, ia dar ao mesmo, mas talvez isso permitisse resolver as questões que foram levantadas aqui. E, portanto, aquilo que da nossa parte diremos é que sim, que somos concordantes ao projeto de resolução e suscitamos a atenção de todos os grupos parlamentares, de todos os deputados, para que esta matéria mereça o tratamento para lá das questões partidárias ou ideológicas, porque efetivamente o bom uso dos dinheiros públicos deve merecer a atenção de todos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. O Sr. Deputado Fernando Anastácio pede a palavra. Pronto. Para uma questão de equidade, como o PSD passou 35 segundos os 3 minutos e o Sr. Deputado António Gameiro não os tinha gasto integralmente, dou-lhe 35 segundos.
Obrigado e até por uma informação também. Só uma declaração, obviamente que para nós a preocupação com um euro ou com milhões de euros é rigorosamente a mesma, mas temos que convir que também exigir o mesmo tratamento e a mesma formalidade a valores diferentes, sobre uma pretensa ideia de igualdade e de respeito, poderá colocar-nos perante situações que acabam por não ser eficazes na efetiva verificação dessa mesma forma como é gasto o dinheiro público. Mas é um debate que poderemos fazer noutra instância e noutra sede sobre a questão da verificação e do mecanismo de verificação do Tribunal de Contas e dos atos da administração pública. Não vou fazer esse debate agora e, portanto, deixava só esta nota e queria dar então uma informação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá requerer a desagregação por pontos do requerimento de Iniciativa Liberal, portanto, para os votar, respectivamente, em separado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Parlamento do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo pela apresentação deste projeto de resolução. E, de facto, esta questão já tem sido discutida em vários momentos, no orçamento e em outras alturas, porque nós vivemos um período excepcional e tem que haver, naturalmente, um equilíbrio entre a agilidade necessária para fazer face a uma situação excepcional e que exige, muitas vezes, enfim, contratações excepcionais para fazer face a situações excepcionais e aquilo que é a necessidade de haver transparência e de se manterem todas as garantias de rigor e de controle por parte do Tribunal de Contas daquilo que é o uso de recursos públicos. E, portanto, este equilíbrio é uma discussão, num momento excepcional como o que estamos a viver, num momento normal isso está mais ou menos regularizado, num momento excepcional como o que estamos a viver, é um equilíbrio que coloca questões. Enfim, até onde é que se vai nesse equilíbrio é sempre uma questão interessante de ser discutida. E, portanto, nós estamos de acordo que, ao mesmo tempo que é preciso haver essa agilidade, também é preciso garantir que a transparência, que os critérios de transparência se mantêm e, portanto, estamos de acordo, naturalmente, com esse princípio. E, portanto, relativamente à recomendação para que o Governo implemente as recomendações do Tribunal de Contas, naturalmente, não temos nada a opor. Quanto ao outro ponto, que já percebemos que será votado de forma separada, quando se diz excesso uso abusivo de medidas de caráter excepcional, seria necessário uma maior demonstração de que medidas é que entram nesse critério de serem abusivas, ou seja, o que é que de abusivo tem existido do ponto de vista do desrespeito de princípios fundamentais de persecução de interesse público. Se isso for demonstrado que existem esses abusos, naturalmente não teremos problemas, mas aquilo que para nós é fundamental é de facto que se garanta estes princípios por um lado de agilidade, por outro lado de garantia da transparência no uso de recursos públicos, e desse ponto de vista pensamos que esse é o elemento mais importante aqui do projeto de resolução apresentado pela IEL.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, devolvo a palavra ao proponente, Sr. Deputado João Coutinho de Figueira, para concluir o debate. Faça o seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os seus deputados as suas intervenções. Começar pela intervenção do deputado Carneiro, do PSD. 100% de acordo. Acho que este regime excepcional só existe porque o regime geral de fiscalização e de visto prévio é demasiado complexo, é demasiado complicado. Mesmo fora de situações de emergência, Portugal tem que ser muito mais ágil na contratação pública e na possibilidade de escrutinar e fiscalizar essa contratação pública. E estou de acordo que não é aqui o local e a altura para fazer essa discussão, mas essa é a verdadeira discussão. O que acontece, e vários governos de várias cores já se queixaram disso, e quem esteve do lado da administração pública a recorrer a contratos sabe que é um autêntico inferno conseguir gerir com as demoras que a contratação pública no seu regime geral impõe. Mas isso não significa que, quando é necessário adotar um regime de exceção, como é o caso, ele não seja montado de uma forma que seja escrutinável desde logo, mas também não possa ser abusada. E aqui, em relação aos comentários que foram feitos, quando um regime existe há um ano, este regime de exceção funciona há mais de um ano, e continuam a haver contratos cuja entrega vai para além de 18 meses, quando já houve 12 meses para fazer a programação adequada desses contratos, isto não é abusar? Estão a usar um regime de exceção para circunventar a contratação pública normal. Pior, não registam a tempo esses contratos no Portugal Base, portanto a fiscalização sucessiva fica prejudicada porque não há o registro atempado e, quando há condados que tornam impossível a verificação pelo Tribunal de Contas, se as regras, a verificação sucessiva, se as regras foram cumpridas. E o desrespeito, para mim, é claro. Portanto, as duas palavras, abuso e desrespeito, o abuso já expliquei, o desrespeito é, ao terceiro relatório, o Tribunal de Contas sente necessidade de voltar a dizer a mesma coisa, recomendar a mesma coisa. No mínimo, o que se exigia é que o Governo tivesse explicado porque é que não foi possível implementar as recomendações dos dois relatórios anteriores. À terceira já é demais. Portanto, sim, é um desrespeito para aqueles que têm que escrutinar a boa utilização de dinheiros públicos. E é nesse sentido que apresentámos este projeto de resolução, que é dos tais que não devia precisar de ser apresentado, e aguardamos a sua votação, portanto, tendo tomado boa nota da separação por pontos surgida pelo PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Está concluída a discussão deste projeto de resolução, que, à semelhança do anterior, serão remetidos ao plenário para a votação. Portanto, está feita a discussão na comissão. Regressamos agora, então, ao ponto número 2. Dependendo, penso... A ideia que eu tenho é que ainda isso poderá ser este.
A questão é só porque, pelo que eu percebi, poderá haver vontade de vários, quer num, quer noutro, de haver desagregação por pontos. E, portanto, eu pergunto se não seria mais, para dar tempo para se pedir a desagregação por pontos, se não seria melhor assumirmos desde já que é só para outro plenário, não sei. Para mim não tem grande questão. Mas o requerimento é 48 horas.
O requerimento... De hoje, portanto, até às 18 horas de hoje podem entrar os requerimentos de desagregação, normalmente.
Se me é permitido, nós vamos meter o requerimento até às 18 horas de hoje para ser desagregado, foi essa a informação que dei há pouco, para votarem separados ponto 1 e 2.
De qualquer maneira, uma questão da pleno, só se algum dos partidos que o manifestou essa vontade solicitasse esse adiamento é que se justificaria. Regressamos ao ponto número 2, discussão e votação do parecer do projeto de lei 679, da 14ª Legislatura, a Segunda-Sessão Legislativa do CDS-PP, benefício fiscal para as empresas que promovam a formação dos seus trabalhadores em contexto de ensino superior, bem como do Projeto de Lei 680 da mesma Legislatura e Sessão Legislativa, e do mesmo autor, que fomenta a formação dos trabalhadores em contexto de ensino superior, cujo relator é a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, a quem, de imediato e cumprimentando, dou a palavra. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Basicamente, estas são duas iniciativas legislativas que, por via de uma alteração ao IRS e uma alteração ao IRC, pretendem promover uma finalidade extrafiscal de aumentar a qualificação dos trabalhadores. Neste caso, em termos concretos, há uma iniciativa que pretende alterar o artigo 43 do Código do IRC relativamente às realizações de utilidade social, permitindo não só que as empresas possam pagar licenciaturas, mestrados dos seus trabalhadores, e este ser um custo aceite em sede IRC como majorado, e portanto esta é uma das alterações, e em sede IRS a alteração é de garantir que este pagamento não se traduz numa remuneração, numa retribuição do trabalhador e que por essa via haja tributação em sede de IRS. E, portanto, é a clarificação no Código do IRS que este tipo de benefício que as empresas podem, se isto for aprovado, dar aos seus trabalhadores, não será objeto de tributação em sede IRS. Naturalmente, em qualquer um dos casos, esta alteração em sede IRC terá sempre de observar o princípio da generalidade. E, portanto, em termos genéricos, estes dois projetos de lei cumprem todos os critérios para serem objeto de discussão em plenário. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está à discussão o parecer apresentado pela Sra. Deputada Maria Balcer Lopes e darei a palavra a quem a solicitar, o que não é o caso e, portanto, podemos de imediato passar à votação do parecer. Posso antecipar que a existência de pedidos de palavra é a concordância, mas só se poderá expressar através do voto. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Não há abstenções e, portanto, tal como antecipava, foi aprovado por unanimidade e felicito a Sra. Deputada por isso e pelo trabalho que desenvolveu. Ponto 6. Definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei 717, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do Partido Comunista Português, que estabelece a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias. E, portanto, perguntava ao Sr. Deputado subscritor do projeto se o que lhe apraz dizer sobre a metodologia da apreciação que propor à Comissão. Faço fora.
Sr. Presidente, parece-nos que, tendo sido aprovado este projeto de lei na generalidade e tendo já ficado expresso no debate em plenário, queriam haver alterações e tendo em conta também a urgência desta medida. Estamos a falar das moratórias, quer dizer, isto não pode ser um processo legislativo que só se resolva daqui a largas semanas. Aquilo que sugeríamos era que se dispensasse qualquer tipo de audições e que se estabelecesse desde já um prazo para propostas de alteração, portanto, diria até segunda-feira, não sei se há disponibilidade para isso, portanto, até segunda-feira propostas de alteração e a fim de podermos fazer uma discussão na especialidade e votação na próxima reunião da COF. Era a minha proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, colocava à discussão. Portanto, a proposta é que... não. A proposta é... O Sr. Deputado Fernando Anastácio, pede a palavra, faça.
Eu, Sr. Presidente, eu compreendo a urgência da matéria, mas também me parece relativamente, e não tendo nesta perspectiva qualquer... aliás, é conhecida a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, votamos contra o diploma, não temos tanto ambiguidades sobre a forma como ele está colocado, mas parece-me também um pouco, digamos, não é prematuro, não necessariamente cuidada a fazer uma processo legislativo com os impactos que esta matéria tem, particularmente, por exemplo, sem ouvirmos o sistema financeiro, até prescindo de ouvir o Banco de Portugal, porque já ouvi o seu governador sobre esta matéria há poucos dias e, portanto, admito que não nos venha trazer nada de novo, mas acho que é importante ouvir o sistema financeiro e até algumas associações representantes, inclusive de utentes e de consumidores. E, portanto, este acho que é o mínimo exigível sobre um processo legislativo que se pretenda minimamente sério sobre esta matéria. E já não ponho sequer, e até como ponto de vista de reflexão, até segundo o discurso político de alguns partidos, em que enquadravam, mesmo nas suas propostas de alteração, ouvir, ou conhecer, ou enquadrar, pelo menos, esta medida no quadro do sistema bancário, da EBA, A pergunta também é que se não teremos que fazer, ou não deveremos pelo menos fazer, também uma consulta, quanto mais não seja prescrito, à entidade bancária europeia. Portanto, acho que isto é o mínimo. E outra matéria, o que sair daqui, o que não considerar isto, não parece ser uma forma, digamos, séria de tratar, ou pelo menos ponderada, de retirar a palavra séria, mas pelo menos ponderada, de tratar um assunto da maior importância para a economia, para os portugueses, para o sistema financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, antecipando a discussão, que eu acho que pode, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pacheco, portanto, há a manifestação da vontade de apresentar um requerimento de audições, que obviamente terá o sucesso que esta Comissão entender, portanto, pode ser rejeitado e passando imediatamente à apresentação de propostas de alteração, ou pode ser aprovado, o que fará, obviamente, diferir esse momento. O Sr. Deputado Carlos Silva, para se pronunciar sobre a metodologia também. Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor. Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSC, obviamente.
Sim, Sr. Presidente, estão-me a ouvir?
Faz favor.
Da parte do PSD, portanto, é bem verdade, já ouvimos o Banco de Portugal, ouvimos também, recebemos parecer escrito da APB, não nos opomos a que eventualmente possa ser feita alguma outra audição, no entanto, lembramos que este processo das moratórias privadas terminou no dia 31 de março e, portanto, neste momento não existe enquadramento para estes contratos. Esta é uma preocupação e, portanto, daí a necessidade, é bem, que se coloca relativamente a termos uma solução. Por outro lado, também me pareceu do debate que era muito importante que ainda durante o estado de emergência estas defesas dos interesses dos consumidores se mantivessem, estes incentivos e apoios às famílias, e nessa circunstância estar a prolongar muito este debate poderá representar que isto possa ser ultrapassado pelo tempo e, portanto, e nessa altura estarmos a produzir uma legislação que poderá não interessar aos principais, neste caso, os consumidores. E, portanto, o deputado Fernando Anastácio coloca uma questão em torno da EBA e da necessidade de ouvir a EBA. Eu penso que desde já, se calhar, deveríamos pedir um parecer por escrito à EBA sobre esta matéria, para adiantarmos caminho, mas ao ocorrerem um leque de audições, elas deverão ser no mais breve prazo de tempo. Ou seja, se estendermos muito estes aspectos, como disse há pouco, portanto, poderemos ficar sem espaço para a continuidade deste processo. Sabemos bem que até setembro continuarão a haver outras moratórias, no caso da moratória pública, também as moratórias em torno das questões dos créditos ao consumo, é bem verdade, mas estas moratórias privadas terminaram e neste momento não há qualquer enquadramento legal para estes contratos. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Alves pediu a palavra ainda. Professor.
Sim, eu acho que nós temos que olhar objetivamente para cada um dos projetos e para percebermos exatamente a metodologia mais adequada. Nós estamos a falar de um projeto, por exemplo, uma das alíneas é prolongar até 30 de abril a possibilidade de quem estava numa moratória privada transitar para a moratória pública se tiver critério para tal. Há muita gente que chegou ao banco, o gestor de conta indicou que havia uma moratória privada e foi para a moratória privada porque sim, por mais nenhum motivo. E o prazo para transitar para a moratória pública era 31 de março. Portanto, quer dizer, vamos aqui estar a prolongar isto, porque cada dia que prolongarmos este processo legislativo, estamos a retirar a possibilidade das pessoas quem acabou a moratória privada poderem transitar para a moratória pública num prazo mais alargado, como era aquilo que era defendido neste projeto de lei. E, portanto, parece-me que aqui qualquer tipo de audições, eu não lhe queria chamar de manobra de dilação, porque entendo que esse é o procedimento regular, mas nós estamos perante uma situação extraordinária. E nós já tivemos aqui processos legislativos, até de propostas de lei do Governo, que tinham datas muito concretas para serem aprovadas, de transposições diretivas, etc., e que houve compreensão de toda a gente para se avançar rapidamente com os processos legislativos. E, houve, e mesmo quem votou a favor, quem votou contra, quem, estava, quem concordava e quem discordava, concordou que se para o Governo, que era o proponente, era importante haver um processo rápido, houve um processo rápido e de facto avançou-se porque se considerava que eram matérias com importância e com urgência. Portanto, neste caso, estarmos aqui a ouvir entidades que já sabemos a sua opinião, já temos parecer da APB, já temos a opinião do Banco de Portugal, a mim parece-me que é plenamente dispensável. E, portanto, fazia aqui um apelo para que pudéssemos, de facto, ter um procedimento o mais rápido possível. Sabemos que, que vão haver propostas de vários partidos, sabemos que essas propostas até podem vir enfim, a ir ao encontro de algumas dessas preocupações, infelizmente para nós, porque consideramos que isso pode até mutilar a própria intenção inicial do projeto de lei, mas não vemos grande razão para se fazer aqui várias audições por escrito, que sabemos que vai ter um prazo, pelo menos, um prazo de 10 dias, não é? Portanto, só aí já estamos a falar, na prática estamos a dizer que vamos empurrar isto para o final de abril. Portanto, é preciso termos consciência disto. Se formos nesse sentido, estamos a arrastar o processo para depois de abril, para isto só ser aprovado ou não lá para maio. E, portanto, da minha parte, apenas deixar aqui o apelo para que, de facto, se possa reconsiderar a hipótese de haver estas audições e se não podemos, simplesmente, enfim, ter um prazo de apresentação de propostas e aí também nas propostas os partidos ouvirão quem entenderão para fazerem as suas propostas de alteração. É o apelo que faço, mas, enfim, se houver um requerimento, não podemos fazer outra coisa a não ser votar, mas também fica na responsabilidade de quem o apresenta o facto disso dilatar o projeto, a discussão deste projeto.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, atendendo às manifestações de intenção dos diversos grupos parlamentares, fixaríamos o prazo para a apresentação dos requerimentos de audição até segunda-feira. Ou até sexta. Pode... Não, a questão não é essa. A questão é que eles têm que ser votados imperativamente na próxima reunião da Comissão. Portanto, podem ser aprovados ou podem ser rejeitados. Se forem rejeitados, passar-se-á imediatamente à apresentação de propostas de alteração. Se forem aprovados, obviamente, terá que ser concedido para a sua realização. Mas, Sr. Deputado, ainda sobre isto, Sr. Deputado, posso ver.
Jesus. Sr. Presidente, tentando encontrar aqui uma solução de equilíbrio, porque, havendo a intenção de apresentar requerimento, é o nosso procedimento natural, mas, tendo em conta a urgência deste processo legislativo, tal como há pouco o Sr. Deputado Duarte Alves precisou, Sr. Presidente, eu sugiro, porque senão, só para apresentar o requerimento e para votar o requerimento, já lá vai mais uma semana. Que ainda hoje os partidos pudessem fazer essa apresentação e que amanhã fizéssemos uma reunião rápida, às 14h30, uma coisa assim parecida, para se votar o requerimento e por essa via, se for aprovado na próxima semana, se puder fazer algumas dessas audições de imediato, ou se for rejeitado, fixarmos o prazo para a apresentação de propostas. É uma solução que visa compatibilizar os vários interesses em cima da mesa.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, quer dizer, repare, eu comecei por dizer que não há aqui qualquer objetivo de protelar a questão e até compreendemos que é evidente que não esgota o projeto de lei, mas obviamente naquilo que são as moratórias privadas, já temos aqui um prazo que até já terminou. Mas não é essa a questão. Agora, eu, por exemplo, a pergunta que se me coloca, e até que já antecipando, até de alguma forma, até refletindo alto convosco, o teor de algumas diligências. Eu ouvi no discurso do Partido Social Democrata dizer que gostaria de enquadrar as suas propostas de alteração, e corrijam-me depois se estiver errado, no quadro do regime das moratórias. E, portanto, tem um enquadramento legislativo passando-se pelo sistema, portanto, pelo sistema bancário europeu. Ora bem, a pergunta é se fará algum sentido não perguntarmos, então, não perguntarmos à EBA qual é a sua posição para se pronunciar por escrito. Quer dizer, ou isto é sério, ou nós estamos a fazer uma proposta que sabemos que ela tem alguma cobertura no ponto de vista daquilo que queremos, ou não é. E por isso, para mim, é evidente que uma consulta por escrito à EBA é uma diligência perfeitamente plausível no quadro da matéria e do discurso político que está aqui. Comecei por dizer que seria normal ouvir o Governador do Banco de Portugal, mas também me pareceria despiciando nesta fase, porque no dia anterior ao debate no plenário ouvimos aqui o Governador do Banco de Portugal. Podemos dizer, recebemos um parecer da Associação Portuguesa de Bancos. Recebemos. Mas o parecer da Associação Portuguesa de Bancos não cobre pelo menos o debate, tanto político, que se fez à volta desta matéria posteriormente. Eu acho que no mesmo prazo, não vejo redundância nenhuma, no mesmo prazo e por escrito, ouvir o que é a Associação Portuguesa de Bancos. E se pudéssemos, como num quadro de, perfeitamente de, até de urgência, ouvir mesmo por videoconferência, algumas, até sabendo eu, com certeza, o resultado de quem vem, mas é um respeito, inclusive, pelos contribuintes, pelos depositantes, pelos cidadãos em geral, haver alguma ou outra associação que represente os consumidores. Portanto, não vejo nenhum. Portanto, este ato de partida, eu estou em condições de fazer o requerimento até ao fim do dia de hoje, não é essa a questão, se for preciso, mas não vale a pena. Também se estão-me a dizer, bem, vamos fazer o requerimento, mas isto é para chumbarmos amanhã e que vamos votar segunda-feira, então digam-te já as coisas frontalmente e não vale a pena estarmos aqui a fazer nenhum jogos sobre esta matéria, porque senão cada um assume as suas responsabilidades no quadro em que está. Eu não estou aqui a tentar ganhar tempo com nada, até estou perfeitamente aberto a que, ao semelhança do que se fez noutros projetos legislativos, se faça aqui já um quadro, um calendário final, até à deliberação, não se trata disso. Agora, ou queremos fazer processos legislativos sérios, ou não queremos, e pronto, e cada um as suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça lá.
Sr. Presidente, sobre as diversas audições, nós não temos nenhuma posição de princípio. E, por isso, a nossa sugestão foi que não se aguardasse uma semana para votar e só depois, na seguinte, eventualmente, proceder a audições, e daí a sugestão que fiz. Mas, em relação à EBA, é aí, para ser claro, nós votaremos contra. E votaremos contra neste sentido. Não, mas eu podia aqui esconder-me em palavras, mas não me escondo. E, portanto, da forma... Nós aquilo que vamos propor, muito claro, é o procedimento igual àquilo que fizemos em sede de alteração ao Orçamento de Estado, em que dissemos que a aplicação da mesma ficará dependente da autorização da EBA. Pode até contrariar aquilo que é o espírito inicial do autor. Respeito, como vê, maior abertura e lealdade, não, acho que é impossível. Mas não vamos é condicionar, porque sabemos que as instâncias europeias têm, de facto, um calendário alargado para se pronunciarem, então mata por de vez a iniciativa. E por outro lado, porque nós já tivemos este precedente em sede orçamental, apresentámos uma proposta de alteração precisamente nesse mesmo sentido, e que, por acaso, ou não, 10 dias depois, veio a autorização da EBA, precisamente no sentido em que, de autorizar aquilo que a alteração em sede de orçamento preconizava. E, portanto, significou que não há, nem da parte da EBA, algum mal-estar com uma norma aprovada nesses termos. Portanto, Sr. Presidente, é essa a nossa norma e, por isso, não inviabilizaremos, teremos conta, porque se houver uma maioria de outro sentido, naturalmente, democraticamente, respeitaremos aquilo que for a decisão maioritária da Comissão, mas que essa não. As outras, Sr. Presidente, se pudéssemos, como é que vai dizer, antecipar algum calendário, ganhávamos tempo para não atrasar ad eterno esta iniciativa.
Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pela palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, aqui dá-se aquela triste circunstância de que aquilo em que estamos todos de acordo não necessitariam de grandes audições e aquilo em que podemos politicamente divergir, se calhar precisávamos de audições e nem nas audições estamos de acordo. Portanto, eu não sei se esta era a mutilação que o deputado Duarte Alves estava a temer pudesse acontecer, mas uma coisa que resolvia o problema daqueles milhares de pessoas que podem estar naquele limbo das moratórias privadas que já caducaram e que não vêem possibilidade de transitar para as públicas, de isolar esses pontos, as alterações ao artigo 2º e 5º do Decreto-Lei 10J, isolar isso. Para isso ninguém está a propor audições, para isso há um consenso generalizado que esse limbo não é nem no benefício das próprias famílias ou empresas, nem dos próprios bancos, portanto, era uma maneira de resolver expeditamente, deixando a matéria mais política para a discussão posterior. Porque essa pode realmente desbarrar nas traves das regras europeias que todos os bancos vão cumprir, a começar pelo Banco Central.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos uma questão que é a concessão de, perante a possibilidade de não audições, portanto, já pelo menos um grupo parlamentar manifestou vontade de requerer essas audições. E outra questão, foi a sugestão alvitrada de uma reunião extraordinária amanhã com caráter de urgência. Me parece que isso possa ocorrer, a menos que haja a vontade unânime dos grupos parlamentares, na exata medida que não há uma decisão urgente, ela apenas intercalar de outras subsequentes e, portanto, se não temos nenhum prazo, não vai ficar concluído amanhã, de caso em que, obviamente, a urgência era manifesta, portanto, ela tem que ser reconhecida pela Comissão. E, portanto, a menos que haja essa deliberação, que, obviamente, a mesa acolherá, não estou a ver outra solução que não a de conceder o prazo para a apresentação dos requerimentos para a audição, que serão votados na próxima reunião. Mas, Sr. Deputado Duarte Alves, faço favor.
Do que eu percebi das palavras do deputado Fernando Anastácio é que não se opunha a este método proposto pelo PSD, ou seja, até ao final do dia de hoje. Não, eu percebi que está em condições de apresentar hoje. Ah, pronto, eu não me senti mal. Mas eu interpretei logo que estava de acordo com a solução proposta. A partir do momento em que disse que estava em condições de apresentar hoje, foi essa a minha interpretação. Não, mas quer dizer, se todos estivermos de acordo em que o prazo seja até ao final do dia de hoje e que seja votado amanhã, já percebemos, pelo menos, também não sei se já estou aqui a tirar ilações, mas já percebi que haverá algumas audições que poderão ser aprovadas e outras que não, mas algumas serão, é o que eu percebi das intervenções do PSD. Para mim, acho que não, quer dizer, era a solução mais rápida de podermos, efetivamente, quer dizer, dar uma ideia de que não estamos a protelar este processo legislativo. Portanto, parece-me que a solução apresentada pelo deputado Duarte Pacheco seria, se houver consenso, naturalmente, seria a mais adequada. Portanto, até ao fim do dia de hoje os requerimentos e amanhã fazermos uma reunião curta para aprovar os vários requerimentos.
Sr. Deputado Fernando Anastácio,
Sr. Presidente, em primeiro lugar, não vou tirar o prazer ao deputado Duarte Pacheco de votar contra a audição da EBA. Isso fica claro, até porque assim ficará evidente a todos que o deputado Duarte Pacheco e o PSD vão querer votar esta proposta de deliberação, as suas propostas de alteração, sem conhecerem o parecer da EBA, para mais facilmente poderem fazer aquilo que têm estado a fazer, ou dizer, não dizer a verdade toda às pessoas. Ou seja, saber que estão a votar alguma coisa que, à partida, tem uma probabilidade de haver um organismo europeu que não concorda com aquilo que eles fazem ser a sua condição e, portanto, a partir daí, não quererem ficar naquela situação, já sabíamos antes, temos aqui um relatório. Mas eu, por isso, não vos vou tirar esse prazer e, com certeza, queremos formular o pedido à audição da EBA para vermos como é que o PSD votar contra, já como aqui já foi dito. Agora é assim, também vou mais longe, acho que é melhor fecharmos então já aqui um calendário sobre isto. E para não fazermos, nem mostrarmos que estamos a protelar, nem fazermos um simulacro de processo legislativo, que acho que não fica bem, nem a uns, nem a outros, então vamos fazer aqui eu sugiro uns calendários para resolvermos isto tudo. E cabendo dentro desses calendários, os prazos necessários mínimos para que tudo isto ocorra. E a minha sugestão é que se apresente o requerimento, para os requerimentos, que os mesmos sejam votados, que se fixe um prazo para que dê para as audições, para a apresentação das propostas e para a sua votação. Eu penso que estaríamos em condições, em duas semanas, fechar este processo legislativo. Portanto, e acho que é mínimo, e quem quiser fazer de outra maneira, então não quer mesmo fazer processo legislativo. E, portanto, vamos assumir também isso. E, portanto, a minha sugestão passaria, agora vamos acertar as datas, apresentação de requerimentos, votação dos requerimentos, prazo para as audições, apresentação de propostas, que podia ser até segunda-feira há 8 dias, e votação na quarta, teríamos este período de 10 dias para concluir as audições.
Isto é uma, é o mínimo que o Parlamento se quer dar ao, à imagem que faz um processo legislativo sério, tem, deve cumprir. Tudo o que esteja fora daqui, é pá, não contei com a gente para isso. É, pá, amanhã, depois, sim. Mas não foi desmarcado as horas.
Sim. Não. Senhor deputado Fernando Anastácio, relativamente à possibilidade de haver a reunião amanhã para a aprovação da, da dos requerimentos, que nesse pressuposto teriam que, tinham que dar entrada até hoje. Que é que...
Amanhã é a reunião?
Não, a sugestão é essa. Atenção, as audições não, não é tão simples quanto isso. Eu queria chamar a questão. Dia 13 já temos audições agendadas, um processo legislativo que está a correr.
Passou para 20, mas se encaixaram outras
então,
coisas.
Então, o projeto legislativo, qual é o projeto? As audições são no âmbito do... Soft. Sim?
Sim.
Portanto, temos essa questão. Terça já está. Hein? Dia 14, teremos a nossa reunião ordinária, de manhã, e plenária à tarde. E há outra questão, que é a EBA, salvo melhor entendimento, é o Banco Central Europeu, certo? Sim, sei que.
10 dias.
Estou a dizer é a questão do prazo a conceder. Sim.
As audições de dia 13 já estão confirmadas com as entidades ou estão apenas agendadas? É que por nós não havia problema. Quer dizer, colocando a prioridade que existe nesta
mas
matéria,
estão,
poderem ser prolongadas para outra altura.
Sim, mas já estão confirmadas.
Ainda assim.
O prazo do Banco Central Europeu da EBA são 10 dias, não é? São 10 dias.
Não, o problema é que nos termos convencionados a pedirem a prorrogação é até 30. Portanto, depois de solicitar, pode-se pedir 10, mas respondem a pedir 30 e até é deferido. Perdão?
É fato, dá-me vontade de rir, fala.
O partido que até agora, só um partido, manifestou a vontade de apresentar requerimento. Pergunto se está em condições de apresentar ainda hoje? Se não estiver, não se pode marcar para amanhã. Se estiver, pode.
Eu por mim, em concreto, estou, mas gostaria, como compreendo. Não é uma, eu tenho a minha opinião sobre a questão, mas gostaria, como é óbvio, de trocar impressões com mais alguém. Sobre o âmbito das audições em concreto. Por isso, para mim, se conseguíssemos encontrar uma solução que me desse pelo menos até, não digo hoje, amanhã, para apresentar o requerimento, era mais confortável, senão é um bocado difícil porque compreendo, há necessidades de fazer consultas internas sobre essa matéria.
Pronto, então, tal como eu tinha referido, não há manifestação de. Do reconhecimento da urgência para a audição de amanhã, que com 24 horas é esse o critério. Portanto, vamos fixar o prazo até sexta-feira para a apresentação de requerimentos, que terão que ser imperativamente votados na próxima reunião, sendo certo que, se eles não vierem a merecer acolhimento, inicia-se imediatamente o processo de apresentação de propostas de alteração. Portanto, só esse processo só é diferido se houver a aprovação das audições, como é óbvio, quer dizer, qualquer processo de especialidade é assim. A apresentação de propostas de alteração segue-se ao fim do prazo para formulação de audições e, portanto, é algo que só decidiremos a quando da votação desses requerimentos E, portanto, senhores deputados, ainda sobre o senhor Eduardo Pacheco, qual foi?
Não, na lógica, efetivamente, de ganhar tempo, senhor Presidente, se temos reuniões marcadas para terça-feira, dia 13, sugiro que o primeiro ponto de uma dessas reuniões, logo a primeira, por exemplo, possa ser para a votação deste requerimento, ganhando logo aí mais um dia.
Certíssimo. Certo. Com o compromisso da discussão ser mínima e, portanto, exato, no pressuposto de não pormos em causa as... São várias audições, mas, portanto, será agendado para dia 13. Não será às duas. Portanto, a primeira que está agendada é para as 14h30, portanto, marcaremos uma reunião da Comissão de Orçamento e Dividendos só com esse ponto, portanto, votação dos requerimentos apresentados, portanto, até sexta-feira. Os requerimentos serão apresentados até sexta-feira e será objeto de um ponto único essa reunião preliminar das audições já agendadas. Passamos ao ponto número 7, designação do autor de parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2020, cujo relator compete ao Grupo Parlamentar do PCP, e pergunto ao Sr. Deputado Duarte Alves se faz ideia quem possa ser o relator.
Sr. Presidente, eu pergunto se não há outros candidatos a fazer este relatório, sinceramente, porque não é só uma questão de tempo próprio, tendo em conta também a Comissão de Inquérito, também é essa a questão. Mas o próprio relatório feito por mim irá refletir as nossas posições sobre a União Europeia e possivelmente teremos aqui um relatório para ser rejeitado. E, portanto, eu, para nos pouparmos a estas diligências, pergunto se algum senhor ou deputado ou outro grupo parlamentar queira assumir esta responsabilidade. Naturalmente, o próximo do relatório na lista fica para mim, neste caso.
Percebo, senhor deputado, mas nesse pressuposto... teríamos que contar com a benevolência ou a aquiescência de um dos grupos parlamentares, sendo um relatório sobre o Governo, provavelmente faria mais sentido, não é no impeditivo, mas faria mais sentido.
O deputado Jorge Paulo Oliveira, muito motivado.
E já acabou a outra comissão de inquérito, está... Muito bem, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira...
Para sequência. Agradecer a disponibilidade do PSD.
Pronto, e o Sr. Deputado Duarte Alves faz questão de agradecer a disponibilidade do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. O ponto número 8 é a definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução do PS 1174, que 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que recomenda ao Governo que adote medidas necessárias no âmbito do apoio extraordinário para a recuperação das zonas afetadas pelas intempéries de dezembro na costa norte da Madeira. E que pergunta ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, nos termos do 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, se pretende ver este projeto apreciado em comissão ou no plenário.
Será para o plenário, por favor.
Será para o plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos aos outros assuntos. O Sr. Deputado Alberto Fonseca, vice-presidente desta comissão, vai dar uma informação aos seus deputados, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, nós temos aqui um pedido de uma audiência da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. É só para ver se há aqui consenso, até porque estamos todos, quase todos nós, também na Comissão de Inquérito, que estão com alguma sobreposição de agendas, tentar encontrar aqui uma data que fosse adequada para todos. E eu sugeria a próxima quinta-feira, que temos plenário às 15, em princípio, de manhã não deverá haver nenhuma audição na Comissão de Inquérito, que é reservado para as reuniões dos grupos parlamentares, e sugeria fazermos esta audição às 14 horas de quinta-feira, portanto, antes do plenário. Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é aqui sobre um conjunto de situações, algumas até terão a ver com a 6ª Comissão, que também faremos o convite para estarem presentes. Mas o primeiro ponto tinha a ver aqui com um projeto de lei que foi apresentado pelo PS já na anterior legislatura, que entretanto tramitou na COF, foi aprovado, mas a legislatura terminou e a iniciativa caducou. A Associação pede uma audiência à COF. Pronto, não havendo objeções, então vou... 14. Como há plenária às 15. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Últimos, outros assuntos. Finalmente o último, pronto, na sequência do que ficou acordado relativamente à já aprovada audição da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Dra. Helena Borges, no âmbito do requerimento do PS para a audição da Sra. Diretora-Geral relativamente à possibilidade de existência ou não de planeamento fiscal agressivo. Após contacto, portanto, iremos agendar essa audição. Contacto informal e, portanto, não há razões nem para antecipação nem para pós-antecipação, portanto, será agendado em conformidade. Portanto, vou proceder ao agendamento e, assim que ele for feito, será comunicado às senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos ter mais essa audição entre as várias audições que vamos ter. Portanto, era só essa nota. Não há mais assuntos. Sr. Deputado Bartol. Respondendo à pergunta do Sr. Deputado Bartolves, às 14h30 a Comissão Nacional de Proteção de Dados, às 16h a Ordem dos Contabilistas Certificados e às 17h30 a Associação Nacional de Contabilistas. Mas, obviamente, seguirá o e-mail, entretanto, ou a convocatória, portanto, mas fica esta nota. Não tenho mais informações, senhores e senhores deputados, muito obrigado pela disponibilidade. Até terça.